Olá, olá, e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao penúltimo episódio da segunda temporada do podcast Paciência. É verdade, é um bocadinho surreal pensar que estamos a chegar ao fim da segunda temporada, uma temporada que foi tão diferente das entrevistas da primeira e que honestamente me fez crescer muito, pensar muito sobre alguns temas. A verdade é que há pouco estava a escrever na minha agenda que na sexta-feira vou gravar o último episódio. E fiquei assim um bocadinho... O episódio 12 será então o último episódio, como já falámos no episódio anterior. E afinal estive a considerar, olhar para as datas, olhar um bocadinho para a vida que já tenho planeada nos próximos meses. E apercebi-me de que a pausa irá ter de ser um bocadinho mais longa do que aquela que estávamos à espera. Ou que eu estava à espera, ou que tinha conversado contigo no episódio anterior. Então, fica já com a nota que nós vamos voltar em fevereiro de 2022, na primeira segunda-feira de fevereiro, portanto no dia 7 de fevereiro de 2022, às 10 da manhã, conversamos novamente, se bem que para a semana ainda há o último episódio, obviamente, mas esta pausa tão longa prende-se um bocadinho com algumas responsabilidades que entretanto abracei. E honestamente também estou a precisar de uma pausa disto para voltar mais, sei lá, mais preparada talvez, mais forte. Não sei se forte será a melhor palavra, mas definitivamente mais preparada, mais ponderada para uma terceira temporada que eu espero que já regresse com entrevistas. Eu sei que tinha prometido que iria procurar um espaço e iria procurar uma forma de fazer as coisas presencialmente de forma mais agradável, mais bonita, mais profissional para o YouTube. E esse espaço e essa forma ainda não chegou, mas muito honestamente acho que está prestes a chegar. Acho que entretanto vou conseguir arranjar esse espaço e portanto... Estou na esperança de conseguir começar a marcar algumas entrevistas para fevereiro. Ainda não sei muito bem qual será o formato desta terceira temporada. Se irá ser, tal como estávamos a falar, um mix daqui, um mix do YouTube, ou se nas semanas em que existirem entrevistas, as entrevistas vão para os dois espaços, e nas semanas em que não existirem entrevistas, estamos só por aqui. Mas talvez seja isso. Agora que digo em voz alta, acho que faz sentido no YouTube deixar apenas as entrevistas, como tínhamos falado antes, e aqui talvez deixar tudo nessa terceira temporada. Mas lá está, temos tempo, e para mim agora o fundamental será, neste momento de pausa, eu conseguir acertar os detalhes com um espaço que faça sentido para mim, que seja bonito, que seja um espaço onde as minhas convidadas, sim, já sabes que serão sempre convidadas, se sintam bem, se sintam confortáveis. Até porque um dos meus objetivos, e fica já aqui prometido que vou tentar muito, é começar a entrevistar pessoas que já têm doutoramento, portanto que estão em diferentes fases da vida, possa ela ser académica ou não. Eu sei que isso me foi muito sugerido, foi muito pedido por algumas pessoas, trazer pessoas que estão fora da área académica, e eu entendo muito porquê, cada vez mais. E portanto vou tentar convidar pessoas, ao contrário das pessoas da primeira temporada que eram colegas minhas, alunas de doutoramento, tentar convidar agora professoras, investigadoras, pessoas que estão em empresas, pessoas que têm trabalhos nada a ver com isto. E hopefully que essas pessoas, que não são algumas que poderão não estar em Aveiro, que se desloquem em Aveiro para vir comigo, então ter uma conversa bonita num espaço bonito que escolherei oportunamente. Então pronto, queria deixar isto numa nota positiva. Não sei se o facto de não teres este miminho à segunda-feira te vai fazer assim tanta diferença na vida ou não. Acredito para algumas pessoas sim, porque nos podcasts em que eu ouço, quando de repente há uma pausa, eu sinto aquela falta e estou ansiosa pela semana de regresso, mas genuinamente não consigo fazer muito mais do que isto, até porque já tenho uma viagem marcada em janeiro. de trabalho associado ao grupo de químicos jovens da Sociedade Portuguesa de Química e, entretanto, todo esse trabalho vai começar a andar para a frente. Estamos a começar a organizar grupos de alunos para irem às escolas. O nosso objetivo na direção foi ter uma pessoa de cada ponto do país, ou tentar ter, não ter pessoas na mesma universidade, de forma a que todos nós estejamos em cidades diferentes, em instituições diferentes, para conseguirmos chegar a mais escolas básicas e secundárias, o que for, das nossas respectivas áreas, tanto de áreas de onde vimos, por exemplo, no meu caso vou tentar ir a Peniche, como áreas onde estamos, que é o exemplo de Aveiro. E então o nosso objetivo vai ser estabelecermos grupos de alunos que vamos organizar para irem connosco, e no caso de nós não podermos ir num dia, esse grupo está já treinado e estabelecido para ir dar a conhecer os cursos de química das nossas zonas a essas escolas. E acho que vai ser um trabalho muito giro. É se calhar um dos projetos da minha vida que eu sempre quis fazer e sempre achei que não ia ser possível. Mas olhando agora um bocadinho à volta e tentando não me emocionar demasiado, desculpa a minha voz ainda de bagaço da manhã, mas acho que nos últimos anos, quando começo a refletir sobre isso, e a semana passada estive a falar ao telefone com a minha melhor amiga, com uma das minhas melhores amigas, que é psicóloga, e estava a dizer-lhe que, ela estava a dizer-me, aliás, que essas novidades que eu lhe estava a contar, novidades, nós já não falávamos há alguns tempos e há algum tempo e estávamos a partilhar algumas coisas que nos aconteceram respectivamente. E ela estava a dizer-me: isso são tudo novidades, e já viste o quão incrível está a ser o percurso que tu estás a fazer, o número de coisas que tu estás a conseguir fazer, que se calhar nunca pensaste que ias fazer. E realmente é isso. Eu acho que às vezes é necessário pormos um bocadinho em perspectiva, mesmo tu. Põe um bocadinho em perspectiva onde tu estavas há 5 anos e onde estás agora, e pensa, ou há 3, ou há 2, ou há 1 ano, e pensa as coisas incríveis que já fizeste. E não é por estares em licenciatura, ou por estares em mestrado, ou por estares em doutoramento, que tens mais ou menos dessas coisas, porque se pensares bem, há pessoas de licenciatura a fazerem estágios, a irem à luta, a quererem ganhar experiência, e isso já os destaca imenso, já vai ajudar a que daqui a 3 meses, 1 ano, o sítio onde eles estão, psicologicamente, mentalmente, ou mesmo fisicamente a trabalhar, possa ser outro completamente diferente do que se não tivessem tido, feito essa escolha, tido essa opção. Então eu acho que é, como nós já falámos, é um bocadinho o efeito borboleta. E quando nós estamos realmente focados em fazer coisas bonitas, em fazer coisas que vão na direção dos nossos objetivos e dos nossos sonhos, ainda que por vezes não seja assim tão consciente, que às vezes é um bocadinho o meu caso, eu acho que eventualmente chegamos lá. Ou se não chegamos lá, chegamos lá perto. Eu costumo dizer que quando nós apontamos para a Lua, mesmo que falhemos, nós vamos estar no meio das estrelas, não é? Vamos chegar a esse patamar, e portanto já será um patamar muito bom. Não querendo ser demasiado ambiciosa, mas existem sonhos, existem objetivos que nós temos desde pequenos, se calhar, ou que vamos construindo ao longo da nossa vida, que às vezes parecem demasiado ambiciosos para muitas pessoas, mas a verdade é que se nós estivermos a tentar saltar um bocadinho mais longe, eu costumo pensar sempre no exemplo do salto em comprimento, quando nós estamos a olhar para os 3 metros, se nós conseguirmos saltar 2,5 metros, pode parecer uma falha para muitas pessoas, mas a verdade é que no salto anterior nós tínhamos olhado para os 2,5 metros e só tínhamos chegado aos 2, não é? Portanto, quanto mais longe nós olharmos, quanto mais acima nós ambicionarmos, muitas vezes mais longe nós chegamos, ainda que não cheguemos exatamente àquilo que queríamos, chegamos lá perto, e por vezes esse perto já é muito bom e já nos diferencia, já nos dá uma vida diferente e uma visão diferente das coisas. Bem, já estamos aqui a filosofar há 10 minutos e ainda não comecei a falar sobre o assunto de hoje. Então, hoje eu queria falar um bocadinho sobre a sazonalidade das coisas. Já deves ter reparado que nós estamos neste momento a chegar a meio de novembro e há 2 semanas, portanto, assim, desde o 31 de outubro que agora já temos essa tradição importada do estrangeiro, que é o Halloween. Não gosto muito dessa tradição. A minha irmã faz anos no dia 31 de outubro e há sempre aquela piada típica do "Haha, és uma bruxa". Não tem muita piada. Mais do que isso, a verdadeira tradição portuguesa é o dia 1 de novembro, pelo menos na minha zona, em que nós chamamos o dia todo... É o dia todos os santos, é feriado, mas nós chamamos o dia do pão por Deus. É um dia em que, pelo menos na minha zona, e em algumas zonas, se calhar mais do interior do país, apesar da minha ser no litoral, era tradição que os pobres fossem a casa dos mais ricos pedir pão por Deus. Portanto, por Deus, deem-me pão, deem-me comida. E as pessoas mais ricas, ou que tivessem algumas possibilidades de dar a quem não tinha, davam muitas vezes pão, broas, algumas coisas que preparassem, frutos secos. E era um dia de entreajuda muito grande. Entretanto, as coisas evoluíram e evoluiu para serem os miúdos a irem pedir doces, broas, frutos secos, o que fosse, a casas dos vizinhos. E então, já desde pequena que eu ia ao pão por Deus, até mais ou menos até aos 12 anos, se calhar, depois paramos de ir, 10, 12 anos, e acompanhei a minha irmã e tudo mais. Então este ano também foi o primeiro ano em que o meu afilhado, que tem 3 anos, foi. E é uma tradição muito bonita, porque nós vemos, os meus pais moram numa aldeia, e nós vemos a aldeia toda. Nós conseguimos correr a aldeia toda, não é? Porque é pequenina, mas nós vemos toda a gente, e é um dia muito bonito. E depois andamos ali a comparar: aquela senhora deu chocolates, aquela senhora deu repousados, aquela senhora deu barritas Kinder, é muito fixe, tens que lá ir. E pronto, e temos essas memórias de infância que eu acho que são muito boas, e que às vezes se perdem um bocadinho noutras zonas do país, ou mesmo em cidades, ou mesmo com o tempo. As pessoas parece que já não têm muita paciência para esta parte de socializar e conhecer os vizinhos, mas é uma tradição muito bonita. Então, como eu estava a dizer, quando passam esses dias, assim que passa o final de outubro este ano, parece que de repente as lojas deram ali um clique e já é decorações de Natal por todo lado. E uma pessoa fica assim um bocadinho de socorro, não é? Porque faltavam menos de 2 meses, pronto, 1 mês e meio para o Natal, e já estava tudo cheio de decorações de Natal, prendas de Natal, descontos de Natal, árvores de Natal, toda a gente a fazer árvores de Natal, luzes de Natal. E às vezes pode-se parecer um bocadinho overwhelming, porque eu sinto sempre que parece que toda a gente está a fazer uma coisa que era suposto eu também estar a fazer, mas não me apetece fazer, então faço, não faço, sou cedo à pressão. Olha, ainda não fiz, era para ter feito no domingo à noite e não fiz. Mas honestamente ainda me parece cedo. Se bem que o ano passado, por volta desta altura, eu já tinha a minha casa decorada para o Natal, porque eu senti que o ano passado nós precisávamos um bocadinho mais do espírito natalício. E lembro-me que, na verdade, eu só arrumei a árvore de Natal quando fui trocar de casa, portanto ficou ali um espírito natalício até agosto. Mas e era sobre isso um bocadinho que eu queria falar hoje. Era, eu acho que nós estamos já a querer adiantar esse espírito natalício por razões egoístas, porque nós sentimos-nos melhor no Natal, nós sentimos que somos melhores pessoas, sentimos que existe mais amor no ar, mais compaixão, mais empatia pelo outro no Natal, e então nós queremos sentir isso. Eu acho que é um ato um bocadinho egoísta, porque lá está, porque é que nós só queremos sentir isso, ou nós só sentimos isso, ou só fazemos um esforço para ser assim no Natal? É uma coisa que já mexe comigo um bocadinho desde a infância, porque muitas vezes, mesmo as famílias, não falando especificamente da minha, mas muitas vezes mesmo as famílias podem passar meses em que não ligam nenhuma umas pessoas às outras, ou a determinada parte da família, e de repente nos aniversários, no Natal, na Páscoa, parece que somos todos não é? Super próximos e que estamos sempre juntos e que, tudo, que estas pessoas que estão reunidas à volta da mesa são as que verdadeiramente importam. E na verdade há famílias em que não é assim. E eu sempre gostei mais, e na minha família acho que sempre fomos mais verdadeiros em relação a isso. Primeiro, não é por sermos do mesmo sangue que temos obrigatoriamente que, não é? E depois, se não estamos presentes na vida uns dos outros durante o ano, porque é que havíamos de estar presentes só porque este dia manda que? Não é que a minha família seja complicada e seja separada, mas claro que todas as famílias têm os seus dramas, não demasiado. Mas acho que sempre fomos bastante verdadeiros em relação a isso, ou seja, estarmos com as pessoas que realmente são a nossa família, que realmente estão lá para nós durante o ano inteiro. E fazemos um esforço por estar com elas, mesmo que estejam que sejam pessoas que normalmente estão mais afastadas fisicamente, mas que estão perto de nós sempre e que se fazem estar sempre perto de nós. Mas a verdade é que realmente as pessoas não fazem um esforço para durante o ano serem o que querem ser no Natal. E é um bocadinho ridículo, porque a verdade é que parece que nós estamos sempre à espera da altura X para fazer Y. Estamos sempre à espera do verão para sentirmos melhor connosco próprias, para comermos mais fruta, para sentirmos mais saudáveis, para irmos mais à praia, para irmos socializarmos mais, se calhar, para descansarmos, para estarmos mais conectadas connosco próprias. E nós podemos fazer todas essas coisas no inverno. Eu sei que não é assim tão agradável irmos para a praia no inverno de biquíni, mas podemos ter esses momentos na mesma, não é? Nós podemos ir para a praia, desfrutar perfeitamente do espaço e da tranquilidade, devidamente agasalhados, e devemos ir fazer essas caminhadas no inverno, faz-nos bem, desde que o tempo também nos permita. E acho que é um bocadinho isso, as pessoas parece que estão sempre a adiar o fim de semana para fazer coisas, para descansar, quando na verdade a vida é demasiado curta para nós estarmos à espera do momento certo para, do dia certo para, e nós temos é que tentar ter pequenos pedaços de tranquilidade, de férias, de descanso, de momentos em família, de momentos com o companheiro, de momentos com os nossos animais de estimação, durante todos os nossos dias ou durante todas as nossas semanas. Nós não podemos estar constantemente a adiar a nossa vida, a adiar aqueles bonitos momentos de felicidade, só porque achamos que não é o momento certo. E às vezes acho que é muito difícil nós percebermos isso, entendermos isso, porque principalmente nós cientistas e se calhar até mais nós jovens cientistas, seja isso que designação for, honestamente não estou a falar apenas de alunos de doutoramento, mas também de pessoas que já estão numa fase de investigador jovem, por exemplo. Nós somos pessoas que não temos qualquer estabilidade, nem estabilidade financeira, nem estabilidade de profissional, nem nada. E nós sentimos constantemente que temos que estar a provar, que temos que estar a lutar para manter um lugar que já é super precário. Mas super precário é melhor do que nada. E portanto nós temos constantemente aquela necessidade trabalhar cada vez mais, mostrar cada vez mais. E nós somos humanos, nós temos limites. Vai haver um dia em que literalmente não há o mais, não dá para ir para além daquilo que nós já fazemos. Portanto, se calhar está na altura de evitar o burnout, evitar estarmos a estender demais aquilo que somos capazes de fazer e de forma mais eficaz e de forma mais tranquila, conseguirmos gerir um bocadinho melhor a nossa vida pessoal, os nossos momentos de tranquilidade, de descontração, de pensar noutras coisas, visitar outras pessoas, conhecer espaços na nossa cidade que se calhar não conhecemos, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer ultimamente, e tentar relacionar-me mais com pessoas fora da área da ciência que não fazia de todo. E tentar aprender com elas o que é um bocadinho da vida real fora do laboratório, não é? Perceber as vivências, as coisas que as fazem vibrar. e sair um bocadinho fora daquela matriz de eu tenho que produzir cada vez mais ciência para fazer mais artigos, para fazer mais coisas. Porque tal como nós já falámos no passado, nós termos um bom planeamento da nossa semana, da nossa vida, das nossas experiências, acaba por ser muito melhor do que nós irmos para o laboratório sem saber 100% aquilo que vamos fazer e simplesmente fazer para mostrar que estamos a fazer alguma coisa. E depois o ensaio sai furado, os reagentes foram gastos, nós estamos cansadas e chegamos ao final do dia e temos aquela sensação horrível que todos nós já tivemos, tu já tiveste certeza, que é: eu trabalhei hoje que me desunhei e chego ao final do dia e não tenho nada para mostrar. Eu não fiz nada. Eu fiz, mas não fiz. Eu não tenho nada para aproveitar para nada. E pior do que sentir isso ao final do dia é sentir isso ao final de uma semana. E quando isso já começa a virar rotina, se calhar está na altura de parar e pensar: o que é que eu estou a fazer de errado? Há aqui alguma coisa que se está a passar? O que é que eu posso fazer em termos de planeamento para melhorar um bocadinho esta situação e evitar que isto continue a acontecer? Vou falar com o meu orientador, vou falar com um colega que já tenha mais experiência nesta experiência, e vou tentar combater isto, combater aquilo que está a passar comigo. E pronto, hoje era o conselho que eu te queria deixar. Não adies a tua vida para o momento certo, porque a verdade é que não vai haver momento certo. E se nós falarmos disto um bocadinho mais a nível mais profundo, isto também pode ter a ver com coisas como casar, ter filhos, embarcar numa nova aventura, mudar de trabalho, quem sabe, ir para o estrangeiro, fazer Erasmus, aquilo que seja que passou pela tua cabeça durante este episódio e que tu queres fazer muito, vai, faz planos, prepara-te bem e vai, porque só vais ter este dia de hoje, dia 15 de novembro, é único, só vai haver hoje, amanhã já passou, já é outro, tal como a idade que tu tens neste momento é única. E acredita em mim, se tu fizeres essa coisa que estás a pensar agora, vais ficar muito, muito feliz por teres feito isso daqui a um ano, daqui a dois, daqui a 10. Todas as nossas decisões no presente vão afetar o nosso futuro. É o efeito borboleta, como já dissemos várias vezes. E acredita que às vezes as melhores decisões daqui a 10 anos vão parecer agora um bocadinho malucas e um bocadinho às vezes banais. Mas vai fazer toda a diferença. Um grande, grande beijinho e até à próxima semana. Pela última vez, durante uns tempos, na segunda às 10. Um grande beijinho e uma excelente, excelente semana. Fica bem.